Vamos abrir a edição do programa de hoje falando sobre o CONSAMU, trazendo aqui para você também um balanço de como foi esse ano de 2025 para o consórcio. O CONSAMU, que tem um trabalho importantíssimo aqui no atendimento dos municípios de Cascavel e região. Até ontem, como você acompanhou na entrevista de ontem com o secretário de Saúde, Ali Aidar, ele falava a questão da importância dos consórcios, o quanto isso impacta na saúde pública dos municípios. E eu recebo aqui com muita satisfação o João Gabriel Avance, diretor-geral do CONSAMU, que gentilmente aceitou o nosso convite. João, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo consórcio. É uma honra poder falar com a sua audiência, que é tão grande e que atinge tantas pessoas.
Bom, o CONSAMU, como foi o ano de 2025 para o CONSAMU? Aqui nós tivemos o concurso, né, para novos membros do CONSAMU, tivemos o lançamento de um novo aplicativo, então foi um ano movimentado, podemos assim colocar, para o CONSAMU o ano de 2025.
Exatamente, Marcelo. Nós começamos o ano com muitas perspectivas positivas, buscando os recursos necessários para o consórcio continuar funcionando, né? Estava previsto aí a reposição das nossas viaturas, que inclusive eram para ter acontecido ano passado, até agosto, setembro do ano passado, porém não aconteceu no final do ano, aconteceu na metade desse ano. Então o ano começou bem desafiador. Viaturas muito antigas, muito rodadas, né, com deslocamentos longos aí com os pacientes, por conta, inclusive, do fechamento de um hospital aqui, que pegou todo mundo de surpresa, vamos dizer assim. Então fez a nossa vida útil das viaturas diminuir. Então o ano começou desafiador. Mas com muitas boas ideias, né? As ideias foram surgindo, a gente foi interagindo com a sociedade, com as empresas, com os políticos, enfim. E chegamos a final do ano, com as viaturas repostas pelo Ministério, ali na meados de junho desse ano, e também o Governo do Estado do Paraná nos enviou mais 9 viaturas de unidade de suporte avançado. Esse sim é um incremento muito positivo, iniciativa do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, né, governador Ratinho Júnior, que mandou essas viaturas, que são um suporte quase extra para aquilo que o Ministério já tem que mandar por obrigação. Então, de um ano que começou com viaturas ficando às vezes uma semana paradas para manutenção, encerra com as viaturas todas em plenas condições, custos de manutenção bem menores, enfim. E aí também, nisso tudo, surgiu esse nosso aplicativo. São várias atitudes, né? O concurso está aberto, inclusive, para quem nos ouve, né? É o site www.consamu.com.br, onde pode se inscrever até dia 5 de janeiro. As provas devem ocorrer aí na segunda quinzena de janeiro. E a partir de março a gente já vai estar contratando o pessoal. Então foi um ano bem assim, cheio de altos e baixos, grandes desafios, incrementamos a equipe, os custos aumentaram, porque, né, a dinâmica depois da pandemia e disso tudo, ela foi e não voltou, esse aumento da demanda, né? Então nós temos muito absenteísmo, nós temos um quadro de funcionário de 1.600 funcionários, então a gente precisou tomar algumas medidas para fortalecer a regulação médica, para que a regulação pudesse atender esse aumento de demanda, e também da parte da equipe, né? Por causa dos afastamentos, a gente teve que incrementar, gerou custos, os municípios prontamente nos atenderam, e o consórcio, então, encerra o ano com grandes êxitos, preparado para o ano 2026, está bem mais estruturado e sem a possibilidade, pelo menos que a gente possa prever, de grandes surpresas. Lógico, na saúde, né? Ninguém previu a pandemia e ela veio, então a gente tem que estar sempre preparado.
João, para quem está nos acompanhando, ter uma dimensão do trabalho do CONSAMU em alguns números, quantas pessoas hoje, em média, estão aí trabalhando, envolvidas diretamente no CONSAMU? Porque são muitos municípios, então é muita gente trabalhando, não é?
Exatamente, Marcelo. O nosso quadro de funcionários é de aproximadamente 1.600 colaboradores. Esses 1.600 colaboradores estão espalhados, entre aspas, né, na abrangência de 43 municípios, uma área de 1 milhão de habitantes, que é onde o CONSAMU atua, que englobam as duas regionais de saúde mais próximas, a 10ª, que é de Cascavel, e a 20ª, que é de Toledo. São 25 bases, né, que a gente chama de base, onde estão as viaturas, então, ou seja, tem 43 cidades, mas são 25 bases. Por quê? A base do SAMU, ela não é da cidade onde ela está. ela atende a um critério populacional e de tempo de resposta, né? Às vezes falar, mas nem tem habitantes suficientes, mas a distância daquele lugar até um ponto de atendimento prioritário, ele é muito grande, então precisa de uma base ali. Então são critérios técnicos colocados pelo Ministério da Saúde, que a gente segue à risca, né? E nesse contexto todo dessas 25 bases, então temos 1.600 funcionários. Dessas 25 bases, 8 delas, 7 viaturas são UTI móvel, com equipe com médico, né, que a gente fala, e uma delas é a operação da rede de urgência e emergência aérea do governo do estado do Paraná, né? O helicóptero do governo do estado do Paraná, sediado aqui em Cascavel, ele é custeado, equipamento, helicóptero, manutenção, piloto e mecânico pelo governo do estado, e nós, o CONSAMU, fazemos a regulação, ou seja, somos nós que acionamos o helicóptero para ele atender as ocorrências, e também temos lá a equipe de médico e enfermeiros e todos os insumos que são utilizados pelo consórcio, pelos municípios.
Eu queria que você falasse um pouco melhor, João, até para explicar para a nossa audiência esses critérios técnicos, porque realmente a forma como o CONSAMU se organiza segue uma diretriz, uma legislação, desde quando ele foi montado, criado e formado aqui no Brasil. E realmente muitas pessoas fazem esse questionamento. Por que que tem uma base do CONSAMU aqui num município tão pequeno, por exemplo, e não tem num município um pouco maior, talvez, ou ele está geograficamente posicionado de uma forma e não de outra? Tudo isso segue essa diretriz, esse critério técnico estabelecido, nem é pelo governo do estado, é pelo governo federal.
Exatamente. O SAMU surgiu lá em 2002 através da portaria 2048, uma portaria que é o nosso norte, né? Ela já passou por atualizações, passou pela portaria de consolidação que agora recentemente foi feita no Ministério da Saúde, mas ela traz nesse contexto todo os critérios para que você possa implantar e receber o recurso do governo federal. Como é um programa federal, né, ele é custeado tripartite, então tem dinheiro do governo federal, estadual e municipal, mas para que o governo federal possa habilitar, que a gente chama, né, que é reconhecer aquela base como necessária e importante, ele coloca critérios. E esse critério, grosso modo, dá para dizer que é o seguinte: a cada 500 mil habitantes tem que ter uma UTI móvel, e a cada aproximadamente 100 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos, eu não lembro o número exato, é para ter uma unidade de suporte básico, né? Porque isso tudo prevendo que nós vivemos em regiões onde, por exemplo, Cascavel é o principal centro de referência de hospital de alta complexidade, né? Então o hospital que tem neurologista, cardiologista, que tem especialidades, está em Cascavel. Ou seja, as cidades menores aqui em volta, Corbélia, Santa Teresa, Catanduvas, Capitão Leone das Marques, eles não têm esses especialistas. Às vezes até tem hospital, mas não tem um especialista. E cidades menores ainda, como Iguatu, Diamante do Sul, São José das Palmeiras, Ouro Verde do Oeste, são cidades bem menores, sequer têm hospitais. Às vezes nem pronto atendimento tem. Então, a gente tem que considerar nesse contexto todo o tempo entre a pessoa ligar para a nossa central e o deslocamento até a casa da pessoa e da casa da pessoa até o primeiro ponto de assistência que ela precisa. Então, nesse caso, a gente faz um estudo, que inclusive envolve estudar a malha viária, né? Como é o trânsito desses lugares. Nós temos rodovias de pista simples, por exemplo, aqui para Boa Vista da Aparecida, né? É uma rodovia de pista simples que, em épocas de festas e feriados, ela fica extremamente movimentada, uma incidência muito grande de acidentes. A própria cidade de Boa Vista da Aparecida, ela cresce de tamanho nesses feriados, nesses finais de semana, e isso faz com que todo o sistema de saúde para essa região seja sobrecarregado. Então, por isso, o ano passado foi implementada uma base de unidade de suporte básico, né? Não tem médico, é condutor, técnico de enfermagem, enfermeiro, em Boa Vista Aparecida. Porque se der algum incidente, algum sinistro ali na região das Marinas e tudo mais, a gente tem como socorrer rapidamente. Boa Vista tem um hospital que a gente chama de pequeno porte, mas muito bem estruturado. O prefeito Eduardo lá tem feito um grande trabalho, o prefeito Leonir, enfim, que até foi presidente do consórcio, aperfeiçoou esse hospital, mas ele não tem especialidade. Então, se precisar trazer para Cascavel, é necessário que tenha uma viatura em condições naquela região. Então, tem Boa Vista, Catanduvas, é assim que a gente faz. Para documentar tudo isso, então, a gente faz um projeto. Nesse projeto, a gente coloca todos esses dados, são vários dados estatísticos, a gente submete ele à aprovação regional, na Regional de Saúde. Aprovado na regional, vai para a aprovação estadual, que daí a gente chama bipartite, né, que são dois, então é estado e município. Aprovou em Curitiba na bipartite, vai para tripartite, vai lá para a comissão do governo federal, que envolve municípios, estados e governo federal. Esse é o rito. Aprovou no tripartite, a gente coloca para funcionar. Inicialmente com recursos exclusivos do consórcio, para gerar uma série histórica, número de atendimentos, para mostrar para o Ministério que realmente é necessária aquela viatura lá. Depois de um certo tempo, o Ministério analisa esses dados e, então, manda os recursos para cá, habilitando, qualificando e mandando, inclusive, daí uma viatura para continuar o serviço.
Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a logística das ambulâncias, das viaturas do SAMU. Mas antes ainda, João, essa semana, melhor dizendo, este ano de 2025, nós tivemos um avanço importante que foi a criação desse aplicativo para o acionamento do SAMU, mesmo que sem acesso ali a dados, internet, conexão, uma forma, mais uma ferramenta para dar celeridade no acionamento das equipes de socorro do SAMU. E o aplicativo já está em funcionamento e certamente teve boa aceitabilidade por parte do público, não é?
Perfeito, Marcelo. Importantíssimo falarmos disso, porque todos os que ainda não conhecem o aplicativo, a gente recomenda fortemente que busque por ele nas lojas de aplicativos dos celulares, dos sistemas operacionais, do Google, do App Store, do Google é o Play Store, né? Que é o sistema Android, o pessoal que tem Motorola, Xiaomi, outras marcas, usam essa loja de aplicativos. E quem tem iPhone usa o App Store, que a gente chama, né? É só baixar lá, procurar SAMU 192 IPCOM. IPCOM, eu sempre preciso enfatizar, é a empresa que desenvolveu o sistema e que fez isso gratuitamente para nós. É a empresa que nos presta serviço em telefonia, né? E eles convivem com as mazelas que nós sofremos, que são em duas frentes. A primeira, o pessoal do interior, Marcelo, muitas vezes tem internet por causa dos implementos agrícolas, né? Então é tudo por GPS, por internet, tem sinal de dados, por satélite, por rádio, de alguma forma tem. Mas o pessoal não tem telefone. Então acontece um problema lá na zona rural, muitas vezes a pessoa tem que sair de onde ela está e se deslocar até onde consiga ter sinal de celular para ligar 192. E esse é um problema antigo, desde o início a gente pensava em como resolver isso, a tecnologia não tinha avançado o suficiente, né, para ter um aplicativo desse tipo. E então agora, com o aplicativo, as pessoas conseguem acessar tendo sinal de internet, tendo Wi-Fi, onde for, tiver no shopping, no sítio, por satélite, por rádio, do jeito que for. Se tiver Wi-Fi, dados, né, já consegue acessar. E também o segundo problema é que as operadoras de telefonia, elas vêm, infelizmente, deteriorando demais o serviço 192. É um problema que é conhecido, a imprensa tem noticiado com frequência em várias regiões do país, inclusive, problemas que as pessoas tiveram ao ligar 192 e não conseguir completar a ligação. Isso gera uma impressão equivocada de que é o CONSAMU ou o SAMU que não está adequadamente preparado para essas ligações. E não é isso, infelizmente, é problema de rede telefônica, concessão federal, enfim, não temos como resolver. O que nós podemos fazer é cuidar do nosso sistema, vamos dizer assim, do nosso poste para dentro. E para resolver mesmo esse problema, nós pensamos muito nesse aplicativo. Foi elaborado por essa equipe da IPCOM, um aplicativo muito bacana. Ele é muito simples de usar, é baixar aquele endereço de e-mail que hoje todo mundo tem que ter para ter um celular, para usar os serviços, né, do telefone. Usa aquele mesmo e-mail para se cadastrar lá, não precisa pôr muitos dados. E acessou, ele abre, tem um botão chamar SAMU, vai aparecer a localização da pessoa e nós vamos saber então exatamente onde ela está. E essa é uma vantagem ainda, porque o aplicativo, hoje no telefone a pessoa tem que falar, eu moro aqui na linha, não sei o que, perto de tal lugar, para que a nossa equipe possa procurar por ele. Com o aplicativo não, não importa onde a pessoa estiver, o aplicativo vai ser localizado direto nele, então a viatura vai direto, isso ganha tempo, otimiza e oportuniza que a gente seja mais eficiente.
Estamos conversando com João Gabriel Avance, diretor-geral do CONSAMU, fazendo um balanço aqui anual do trabalho do consórcio neste ano de 2025. João, você falava da questão da agilidade e aqui eu não posso deixar de mencionar a importância do helicóptero do CONSAMU. Quando se fala em salvar vidas, minutos, segundos, eles são cruciais, eles fazem total diferença. E o helicóptero, ele tem ajudado justamente nesse ponto, que é ganhar tempo, dar agilidade no atendimento. Claro que ele é usado em situações bem específicas, a depender ali de todos os critérios e a tomada de decisões por parte das equipes do CONSAMU, mas fato é, certamente muitas vidas foram salvas graças à agilidade do helicóptero, não é?
Exatamente, Marcelo. O helicóptero, a gente convencionou, né, se acostumou a chamar de helicóptero do CONSAMU.
É,
né?
Exatamente.
Mas ele é um helicóptero que ele é operacionalizado pelo consórcio com recursos do governo do estado. É um programa estadual que começou em 2015, se não me lembro, se me falha a memória, e que de lá para cá, né, são 5 ou 6 aeronaves no estado todo, e a da nossa região, que a gente chama de macro região oeste, que engloba Cascavel, Toledo, Foz, Pato Branco e Francisco Beltrão, é o CONSAMU que opera. Esse helicóptero fica baseado em Cascavel. A equipe médica e de enfermagem, que são profissionais do consórcio, os insumos, né? Todos, o material utilizado também é o consórcio que adquire. E, sem dúvida, o ganho que o helicóptero traz para a sociedade e, principalmente, para aqueles agravos, aquelas doenças mais urgentes, é inestimável. Não tem preço, né? O pessoal fala, custa caro, enfim. Realmente, mas tem... Assim, são incontáveis os casos de pessoas que, com toda certeza, não teriam sobrevivido, não fosse o helicóptero ir buscar. O tempo de deslocamento do helicóptero é muito menor. Então, o paciente infartado, por exemplo, que quando tem muito, tem 4 horas para chegar num hospital e fazer um cateterismo, uma angioplastia. Você imagina, nós temos a cidade de Quedas do Iguaçu, que está a mais de 100 quilômetros daqui. O deslocamento de ambulância, ele é diferente do de carro, mesmo que ela venha rápido, enfim... Vai levar pelo menos aí umas 2 horas e meia, né, para chegar em Cascavel. O helicóptero faz isso em 30 minutos. Então é um ganho que não tem como mensurar. O paciente que teve derrame, né, o derrame também já é bem notório hoje em dia, a informação flui, que você tem pouco tempo para chegar no neurologista e tomar uma providência, fazer uma tomografia, descobrir e tratar, para evitar que as sequelas fiquem permanentes. O helicóptero também faz esse trabalho acontecer de maneira muito ágil. E como é uma rede estadual bem organizada, secretário Beto Preto, ele reforça muito essa rede, inclusive agora vai ter daqui a pouco até a possibilidade de serem feitas transfusões de sangue pela equipe do helicóptero. Então, para aqueles acidentes graves, que o helicóptero chega muitas vezes antes até mesmo das equipes de polícia para fazer o isolamento da área, a nossa equipe prontamente vai poder intervir também com isso, com uma transfusão de sangue, uma reposição ali do paciente de uma hemorragia grave. Então o ganho é muito grande, o governo vem aperfeiçoando isso e nós, o CONSAMU, temos orgulho de fazer parte disso e de poder dizer que dentro, no interior da aeronave, nós nunca tivemos nenhum óbito. Nós nunca perdemos um paciente atendido pelo helicóptero. Todos foram bem-sucedidos.
Olha só, é uma informação importante, inclusive. E também quero aproveitar aqui, João, e falar sobre o CONSAMU, que recebeu o selo Diamante e ocupa o 3º lugar em transparência pública, né, entre os mais transparentes do Paraná, ocupando a 3ª colocação. O que isso significa para o CONSAMU? Porque o que é, na verdade, esse selo e qual é o que mostra, na verdade, esse reconhecimento?
Então, Marcelo, nós do consórcio, eu principalmente, desde que cheguei no CONSAMU em 2021, fui diretor da Regional de Saúde, estou há 20 anos na saúde, né? Nós chegamos no consórcio com o propósito de dar total transparência para as nossas atividades do consórcio, principalmente porque nós trabalhamos para os municípios, né? O consórcio é uma ferramenta que torna mais eficiente a gestão municipal em áreas muito específicas. Nós somos SAMU, fazemos inclusive... alguns hospitais e algumas UPAs também, mas começou com o SAMU. Existem consórcios de outras coisas, né, de lixo, consórcios de vários tipos, porque ele aperfeiçoa, ele dá expertise para aquela área. E nós, então, enquanto consórcio de SAMU e de saúde pública, desde o começo, desde 2021 para cá, a gente vem adotando práticas que busquem dar total transparência, porque muitas vezes, Marcelo, nós precisamos chegar numa assembleia de prefeitos e falar, olha, prefeitos, precisa fazer um aporte, porque senão não vai ser possível continuar a prestação de serviço no patamar em que ela se encontra. E isso, lógico, você tem que provar, demonstrar claramente que o recurso está sendo bem empregado e que realmente não havia uma maneira melhor, mais eficiente de fazer isso. E, além de tudo isso, né, nós já somos, todos os entes públicos são obrigados pela lei de responsabilidade fiscal e demais dispositivos legais a manter um portal da transparência ativo, eficiente, né? E nós, então, decidimos que nós faríamos do nosso portal da transparência, da nossa atividade cotidiana, a mais transparente de todas. Então, você vê, nós recebemos o selo Diamante e ficamos em 3º no estado do Paraná. Perdemos, vamos dizer assim, né, para Curitiba. Curitiba atingiu o patamar máximo. O consórcio CIUEMP, que é o consórcio de SAMU aqui do noroeste do Paraná, que é a sede em Umuarama, que lá tem 100 municípios, nós ficamos com 95,5 e eles ficaram com 95,7. Eu diria que é um empate técnico, uhum. né? Então que aqui no interior do Paraná, né, fora Curitiba, nós estamos então os primeiros colocados juntos com o Moarama. E é um universo de 150 consórcios, Marcelo. Então assim, parece, né, às vezes uma coisa até simplória, mas não. Nós estamos em terceiro na transparência, isso é um selo entregue, não é por qualquer instituto, é o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná que faz esse ranking, né? Então é um orgulho muito grande, é sinal de que a nossa equipe, né, do consórcio, equipe administrativa, financeira, a nossa controladora interna, enfim, nossa estrutura, pegou essa ideia, está trabalhando nisso, que nós temos que ser eficientes, eficazes e transparentes. E o mérito veio com esse selo, deixou todos nós muito orgulhosos e muito motivados a continuar fazendo dessa forma, dando essa qualidade aí.
E para finalizarmos a nossa entrevista, João, 2026 está chegando, o Consamu, claro, tende a se posicionar ainda melhor, a crescer, né? Você falava do concurso, com novos colaboradores chegando, então realmente que a gente possa também, enquanto sociedade, valorizar o trabalho do Consamu, porque muitas vidas são salvas graças ao trabalho do Consamu, e também que o governo do estado, o governo municipal, enfim, possa, através também do governo federal, possa continuar dando condições de trabalho, de investimentos, de estrutura para que o Consamu continue atuando aqui em 2026.
Isso, Marcelo. Estamos muito otimistas, até porque recentemente, há uns 10 dias, nós fomos acionados, fomos acessados pelo Ministério da Saúde, pela equipe técnica da área econômica do Ministério da Saúde, que ao analisarem os consórcios e o SAMU do Paraná, chegaram até nós. Existe um sistema que chama Plano Nacional de Gerenciamento de Custos. É através desse Plano Nacional de Gerenciamento de Custos que o Ministério determina ou define quais são os valores que o Ministério vai repassar para cada tipo de serviço. Então já existem indicadores para hospitais, para policlínicas, para centros de especialidades, para unidades de base de saúde, para a tabela do SUS, aquela das cirurgias, né? Também já está, já existe o indicador, e o SAMU ainda não. E o Ministério está fazendo esse projeto no Brasil todo, mas eles não conseguiram encontrar, segundo palavras do Ricardo, lá o nosso amigo do Ministério da Saúde, um consórcio ou que seja um serviço de SAMU em condições de fazer parte de um projeto piloto e trabalhar as informações, elaborar os indicadores, elaborar as planilhas. Por que que isso é importante? Quando a gente fala que 50% dos recursos era o Ministério que tinha que repassar, o Brasil é muito heterogêneo, então assim, 50% pode ser um valor no Sul e pode ser outro no Nordeste, né? Então o Ministério ainda não tem esse indicador, não tem esse parâmetro, e nós fomos selecionados, aliás, fomos convidados, né? Eles falaram, olha, se vocês puderem, vocês vão ajudar demais o Ministério a chegar nesse indicador, até porque é uma iniciativa consorciada, que também é novidade, né? No todo, apesar do consórcio, a lei dos consórcios ter 20 anos, o consórcio ainda é uma novidade. Então, né? O Ministério nos selecionou e nós vamos fazer parte desse projeto aí também para dar um incremento e quem sabe ajudar o Brasil todo com isso. Né?
Muito bem, João, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, eu que agradeço, Marcelo, em nome do meu presidente, prefeito Thiago Stefanelli de Corbélia, de toda a equipe do consórcio. Para nós é um privilégio poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia.